já vamos trazendo aí o nosso entrevistado daqui a pouquinho já para a conversa por aqui. Antes, lembrando você que vem aí um grande evento, olha só. Vem aí o primeiro Moto Peral, dia 7 de março de 2026, na Praça Frei Matheus Dozan, aqui em Lagoa Vermelha. É um encontro em homenagem ao Paulo Krismaruk, o inesquecível Paulinho Peral. Encontro de motos e veículos antigos, shows de rock, chope gelado e também a gastronomia. Você pode reunir a galera, acelerar, venha fazer parte desse momento histórico. Acompanhe todas as novidades no Instagram do @demotoemassa. Moto Peral, onde tiver Peral, a gente vai estar lá. Olha que bacana, então, esse evento em homenagem ao Paulo aí no dia... Anota aí, dia 7 de março, aqui em frente à rádio. Aqui em frente à rádio, na Praça Frei Matheus Dozan, aonde você pode estar participando também. Vamos lá então, 9h30 agora, olha, um dos assuntos separados para a gente abordar nesta manhã de sexta-feira aqui no nosso Temática é respeito agora dessa do período de carnaval. Estamos falando agora, vamos falar agora ao vivo por telefone com o chefe da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, que é o Fernando Morbini, que eu cumprimento agora. Morbini, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos.
Pois é, a gente está recebendo você aí para falar hoje a respeito da Operação de Carnaval 2026. A PRF está intensificando a fiscalização nas rodovias federais durante o período, que tradicionalmente registra aumento no fluxo de veículos e também no número de acidentes, Morbini. Fala um pouquinho para nós dessa iniciativa aí.
Todos os períodos assim que aumentam o fluxo de veículos, né, significativamente, a gente procura aumentar também a nossa fiscalização e a nossa presença nas rodovias federais. Então, hoje começa a nossa operação, um aumento de efetivo nas rodovias e também um aumento de fiscalização. É uma preocupação nossa em virtude do aumento de acidentes que todo ano ocorre no carnaval, e a gente pretende terminar esse carnaval com uma diminuição em relação aos outros anos.
Pois é, a gente sabe que todas as datas, a PRF, as polícias em si, têm essa intensiva, né? O carnaval, por si só, ele é diferente das outras datas? Tem um fluxo maior? O pessoal abusa mais no álcool? Como é que é?
Exatamente, a gente vai focar nas ultrapassagens em locais proibidos, porque como aumenta o fluxo, muitos condutores estão ali atrás, um do outro, aí perde a paciência, resolve fazer uma ultrapassagem mais forçada e isso gera muito risco. E o carnaval também tem essa questão do álcool. Aumenta a nossa preocupação com a alcoolemia e a questão de ingerir bebida alcoólica e dirigir. Então a nossa preocupação aumenta nessa época do ano.
Certo. Pegando nossa região de Lagoa Vermelha aqui, que você bem conhece, quais os trechos aí que devem receber uma atenção maior durante esse período? Tem trechos considerados mais críticos por aqui?
O trecho que a gente vai monitorar com mais efetividade da delegacia realmente é a 285, pois ela tende a direcionar o trânsito para o litoral catarinense,
certo,
para o nosso litoral norte. Então, a preocupação vai ser mais com a 285, nem tanto com a 470, que eu acho que a 470 não vai ter um fluxo tão grande assim como a 285, é o que a gente espera.
Entendi. A PRF agora, nessa época, a gente já tocou ali no, na questão do álcool, por ser carnaval, intensifica a aplicação de testes do bafômetro? Como é que é essa fiscalização em relação à embriaguez? Foi parado, vai fazer o teste, Morbini, é mais ou menos assim ou não?
Isso, até o pessoal tem estranhado, e que muitas vezes todos os motoristas que forem abordados farão teste do etilômetro. E uma conduta nova da PRF, e muitos certo. Estranham, assim. Ah, mas 9 horas da manhã eu vou fazer o teste.
Ah, independente da data.
A gente já pegou gente alcoolizada nesse horário. Então, às vezes uma saída de festa, ou pessoas que tomam álcool o dia inteiro, né? Tem vários casos E a gente vai fazer para todos que forem abordados, farão o teste do etilômetro.
Só para reforçar, é uma regra conhecida, em caso de ser identificado ali que a pessoa está embriagada, qual é que são os procedimentos?
É, o que acontece? A pessoa vai ter três opções, basicamente. Ela pode assoprar, e dentro de ela assoprar o bafômetro, né, resolver fazer o teste, ela pode ser só multada, dependendo do índice, até 0,33. Ela vai responder só pela infração de trânsito administrativamente. Se passar disso, ocorrerá o crime de alcoolemia. Aí ele vai responder também judicialmente e será encaminhado para a Polícia Civil. Se ele se recusa, tem duas opções também. Se ele está muito alcoolizado, visivelmente alcoolizado, a gente vai conduzir a DP e vai atestar pelos sinais de embriaguez que ele está embriagado. Agora, se não há esses sinais, e a pessoa simplesmente se recusa a fazer o teste, aí ela responde administrativamente pela multa, igual como se ela tivesse assoprado e dado um resultado menor, né? Como eu comentei,
Sim.
da mesma forma, e ela vai responder pela multa, e aí é aberto um processo de suspensão do direito de dirigir, que dura 1 ano. O Detran vai fazer essa parte, daí não é com a Polícia Rodoviária Federal. A gente só emite o um comunicado para eles. Esse processo gera automático depois da multa. E aí responde por esse tempo. Fica esse tempo sem poder dirigir. Se por acaso é flagrado dirigindo durante esse tempo de suspensão, aí é aberto um processo de cassação. Aí sim perde a CNH.
Ok. Morbini, nessa questão aí da fiscalização, do reforço aí da operação, vocês agora nesse período, ou assim, diariamente, estão usando de tecnologias mais específicas? Por exemplo, agora nessas operações, tem uso de drones, radares mais específicos também?
Não, basicamente o radar que a gente já usa há um bom tempo e o drone ainda não está sendo usado. E nós até já estamos comprando, mas haverá uma regra específica para usar o drone. Vai ter que ter uma sinalização informando que aquele trecho está sendo fiscalizado através de drones, né? Então tem muitas mudanças para que a gente possa efetivamente começar a usar o drone. Então, nós estamos comprando, em breve vamos usar, mas ainda no momento ainda não.
Ok. Falando também aí da prevenção e tudo mais, e em caso de emergência nas rodovias federais, aí, como é que o motorista deve proceder e quais os canais aí para ter contato direto com a PRF?
É basicamente 191 para contratar a PRF, cai numa central em Porto Alegre que direciona para o posto mais próximo, que vai fazer o atendimento. Outra coisa que eu queria salientar, que eu lembrei agora,
Vamos lá.
também temos a restrição dos veículos de carga. Então, na sexta-feira, hoje, das 4 da tarde até as 22 horas, estão proibidos os veículos de maior porte. No sábado, dia 14, das 6 da manhã ao meio-dia. Na terça-feira, dia 17, das 16 às 22. E na quarta-feira, dia 18, das 6 da manhã ao meio-dia. Então, nesses horários aí, o fluxo de veículos que tenham largura máxima superior a 2,6 metros, altura máxima superior a 4,4 metros, comprimento total maior do que 19,8 metros. Então, aqueles veículos mais compridos, né, 9 eixos. E que tem o peso bruto total combinado acima de 57 toneladas. Esses estão com essa restrição nesses dias que eu comentei.
Certo. E qual é que é a expectativa da PRF para esse carnaval em termos de fluxo de veículos? O movimento deve ser maior do que no passado, na opinião de vocês ou não?
Nós acreditamos que sim, tendo em vista o aumento significativo de veículos, né, número de veículos. Então a gente espera que esse ano tenha um aumento sim do fluxo. até por ser em fevereiro, não ser em março, como foi o ano passado, a gente acredita que tenha mais movimento. Vai estar mais quente, o pessoal vai procurar mais o litoral, né? É o que a gente espera.
Pois é. E para a gente encaminhar aqui então, qual é que é o principal recado da PRF, os motoristas que vão aproveitar esse feriado prolongado? Também, se tiver alguma outra informação, orientação que você queira passar, pode ficar à vontade.
Claro. É, eu comentei sobre as ultrapassagens. Nós temos rodovias de pista simples em praticamente todo o nosso trecho de rodovia. É, então é muito importante que a pessoa, quando for realizar a ultrapassagem, ela tenha a certeza de que ela consegue iniciar e terminar a ultrapassagem no pontilhado. Se não há essa possibilidade, evite fazer essa manobra. Então, é uma das principais causas de acidentes fatais são as colisões frontais em que alguém tenta uma ultrapassagem e não vence a ultrapassagem. A gente também pede que as pessoas descansem, façam a viagem em segurança, façam paradas, tomem um café, verifiquem as condições do seu veículo e atenção total. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Isso é muito importante também. Tem alguns acidentes que a gente não entende o que aconteceu, por que a pessoa invadiu a pista contrária ou por que saiu da pista. E muitas das vezes a gente acredita que seja o telefone celular. Até porque tem aumentado muito essa multa. A gente flagra muitos motoristas ainda dirigindo e utilizando o telefone celular. O uso do cinto também é muito importante. Foi a segunda multa que mais a gente fez no período de dezembro até o final de janeiro. Muito importante. O licenciamento também. Verificar se o seu carro está realmente licenciado, para não ter a sua viagem interrompida. Muitas pessoas estão pagando IPVA e não estão pagando a taxa de licenciamento, que é muito mais barata, é uma taxa pequena. Não, ou não sabem que alguma multa está pendente. Então, entre no aplicativo que o Detran disponibiliza, a da CNH Digital também. Deem uma olhada, ver se realmente seu veículo está 2026 e aí sim fazer a sua viagem. Tem alguns ainda que o 25 ainda está ok, mas quem estiver com 24 e já pagou IPVA 25 e 26 e ainda está constando 24, procure ver qual que é o problema que está acontecendo com o seu licenciamento. Isso é muito importante. E deixa eu ver. Ah, não utilização de álcool, né? E dirigir depois. E as condições dos seus veículos, né? Verificar se está tudo ok. Eu acredito que seja isso. Ah, mais uma última lembrança. E muito importante. Assim como a gente recomenda o cinto para os adultos, o cinto no banco de trás também, observar as cadeirinhas, né? O assento de elevação, o bebê conforto. Quando for viajar com seus filhos, com crianças, que elas estejam no dispositivo correto, proporcional à sua altura e idade. Isso aí também é muito importante.
Com certeza, são orientações importantíssimas, fundamentais e para quem vai pegar a estrada nesse feriadão de carnaval, enfim, durante o restante do ano também. Morbini, desejamos aí uma boa operação para vocês, que possa ser feito um bom trabalho e que a gente tenha aí um feriado tranquilo nas estradas.
Muito obrigado, e é o desejo nosso de que todo mundo viaje em segurança e faça sua viagem tranquilamente. E a missão da PRF é salvar vidas. Então, quando a gente está fiscalizando, fazendo essas operações, o nosso foco é esse.
Certo, um abraço, Fernando Morbini, chefe da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, falando com a gente da Operação de Carnaval, hein? Começa hoje e vai até lá na terça-feira. Quem a gente agradece aqui também pelas informações e pelo bate-papo. Agora, 9h43, daqui a pouco as informações estarão disponíveis também nas nossas plataformas digitais.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção, você que vai pintar, reformar ou construir. Na Fortuna Materiais, a economia é garantida. Aqui você encontra tintas e vernizes de alta qualidade, com ótimo rendimento, cores vivas e acabamento perfeito para sua casa ou obra.